E, portanto, eu queria retomar então esta análise aqui ao estudo de Ana, para nós vermos se podemos aprender alguma coisa com ela. Relembro apenas que, para além dela como viúva, havia a viúva de Sarepta, a viúva de Naim, a viúva persistente e a viúva pobre que deu a pequena oferta, que são as viúvas que Lucas nos fala. E depois. Para não estar a repisar aquilo que eu já falei, então, embora vocês já se tenham esquecido, provavelmente, aquilo que eu disse na altura, de qualquer das maneiras, houve duas coisas que eu desenvolvi, alguma coisa, que foram características dela. Ela era uma mulher de oração e ela era uma mulher de testemunho. E ela, portanto, orava, e de que maneira? E isso refletia-se também no testemunho. É muito importante que a oração prepara-nos para o testemunho, e depois ela testemunhava. Não nos podemos esquecer que ela era profetisa. Bem, depois de termos considerado algumas coisas sobre isso, o que eu gostava de agora de dizer é o seguinte: as Escrituras dizem que ela falou a todos os que buscavam a redenção em Israel. Lemos isso no versículo 38. Do capítulo 2, não nos esqueçamos que, portanto, são três os versículos que falam dela aqui, e o versículo 38 diz que ela falava a todos os que buscavam a redenção. Eu não posso provar pelo texto, mas estou convencido de que ela falava às pessoas por quem ela havia orado. Ela era uma mulher de oração e era uma mulher de ação. E muito provavelmente ela falava às pessoas por quem tinha orado. É muito importante que nós, antes de falarmos às pessoas, oremos por elas. Porque isso facilita muitas coisas. Eu, aliás, eu até costumo dizer a alguns, em algumas circunstâncias especialmente, que em vez de estarem a falar às pessoas acerca de Cristo, primeiro falem a Cristo acerca das pessoas. Primeiro falem a Cristo acerca das pessoas e depois então falem às pessoas acerca de Cristo. É muito importante, porque o Senhor prepara o terreno para que as pessoas ouçam e aceitem a mensagem. É muito importante que, se não estamos a orar por uma alma perdida, devemos orar para que Deus nos conduza a ela e nos prepare para falar a ela. Porque é o Senhor que abre o coração, como nós sabemos, como fez no caso de Lídia. Outra coisa muito importante que eu queria aqui sublinhar é o facto de que ela falava com ousadia, que é uma das coisas que deve caracterizar quem fala. Porque há pessoas que testemunham, mas há pessoas que testemunham sem sabedoria, há pessoas que testemunham sem conhecimento, há pessoas que testemunham de qualquer maneira, há muita maneira de testemunhar, mas de facto uma das características do testemunho é que deve ser feito com ousadia. O texto diz que ela foi até eles e ela falou aos que estavam a procurar a redenção em Israel, como já referi antes. Nós não imaginamos quantos é que esperam que nós lhes falemos e nós a vermos apenas gigantes. A tendência dos crentes, de uma forma geral, quando pensam na necessidade de falar a alguém de Cristo, vêm gigantes. Nós às vezes interrogamos porque é que os companheiros de Caleb e Josué viram gigantes na terra e ficaram atemorizados. Mas nós não somos melhores do que eles. Eu tenho a impressão que nós vemos mais gigantes do que eles, gigantes porventura até maiores, e ficamos mais atemorizados do que eles. Porque por vezes somos intimidados em falar a alguém de Cristo porque começamos a pensar: como é que ele vai reagir? Como é que ela vai reagir? O que é que ele vai pensar? O que é que ela vai pensar? O que é que ele vai dizer? O que é que ela vai dizer? Sabem que, na minha experiência, já descobri muita gente que estava à espera que eu lhes falasse. E há muita gente que está à espera que vocês lhes falem. E, portanto, é muito importante nós irmos até eles como ela fez aqui o caso de Ana. Ela tinha por privilégio o facto de ela poder testemunhar acerca do Messias. E isto é muito importante. Ora bem, nós também temos que pensar no privilégio altíssimo que nós temos em falar do nosso Salvador. Para nós termos esta ousadia, temos que sair da nossa zona de conforto, porque um dos problemas que nós temos é estarmos numa zona de conforto. Ah, estou aqui bem, não vou chatear, não vou aborrecer, não vou arranjar problemas. As pessoas gostam muito de não sair da sua zona de conforto, mas nós, para sermos ousados, temos que sair da zona de conforto. Por isso é que há ousadia. A ousadia impede-nos, muitas vezes, de nos tornarmos negativos, de nos tornarmos derrotados, especialmente quando nem todos respondem da forma que nós esperaríamos que respondessem quando lhes falamos. Mas nós não devemos desistir. Eu ainda hoje traduzi uma meditação que me tocou particularmente, porque fala do facto de nós nunca desistirmos. Sabem que foi o Winston Churchill? Não sei se vocês sabem deste pormenor do Winston Churchill, que foi primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial e muito famoso, ficou na história. Sabem que ele, quando andava numa escola, quando ele andava na escola, ele não era um aluno brilhante, antes pelo contrário, era um aluno muito fraco. Não sei se sabiam desse pormenor. E um dia, já depois de ser primeiro-ministro, ele foi convidado para ir à escola onde ele andou. E ele nessa escola não brilhou, antes pelo contrário. Os miúdos estavam todos muito sossegadinhos e muito atentos para saber o discurso que ele ia dar, o que é que ele ia lhes dizer, o que é que ele ia falar. E sabem que o Winston Churchill, quando subiu ao púlpito para falar, sabem o que é que ele disse? Ele chegou lá, pôs-se lá em cima da tribuna e olhou fixamente para os olhos de cada um dos miúdos que estavam com muita atenção, olhou-os bem fixamente nos olhos e disse-lhes: nunca desistas. Pois, com mais ênfase, nunca desistas. E com mais ênfase ainda, quase gritando, ele disse: nunca desistas. E depois ainda disse a seguir: nunca, nunca, nunca desistas. Nós precisamos de ouvir esta mensagem de nunca desistirmos. E de facto, não devemos desistir, porque há pessoas que não se convertem logo. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês sabem quanto tempo é que eu pessoalmente demorou a minha conversão? 1 ano e meio. Desde que me começaram a falar até que me converti, passou 1 ano e meio. E falaram muitas vezes. Mas nunca desistiram de mim, particularmente o meu tio António, que vocês conheceram. Ele mais do que ninguém bateu-se pela minha alma. Ele nunca desistiu de mim, nunca. E olha, hoje estou aqui, estão a ver? Estou aqui porque não desistiram de mim. Epá, e quantos há que há que estão à espera que vocês não desistam? Portanto, tenham ânimo e façam como de facto fazia a Ana. Outra coisa muito importante. Ela falava do Senhor, sabem porquê? Porque estava apaixonada por Ele. Eu penso que este talvez seja um dos grandes problemas que nós temos. Nós temos às vezes dificuldade de falar do Senhor porque não estamos apaixonados por Ele. Eu estou convencido que todos vocês que estão aí já algum dia estiveram apaixonados. E alguns de vocês, muitos de vocês, estarão apaixonados. Espero que todos estejam apaixonados. Opa, especialmente pelo Senhor. Mas um dos problemas que eu tenho notado é que as pessoas que têm dificuldade em falar do Senhor são pessoas que não estão apaixonadas por Ele. Porque aqueles de vocês que sabem o que é estar apaixonado, sabem como é tão agradável falarmos a toda a gente da nossa paixão. Nós falamos, toda a gente tem que saber, toda a gente tem que saber da nossa paixão. E quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, nós falamos do Senhor a toda a gente. E eu pergunto, será isso que nos falta? Estarmos apaixonados? É a pergunta que eu deixo no ar. Será que é este o nosso problema? Não estarmos apaixonados. O apóstolo Paulo, por exemplo, é interessante notar, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que ele queria falar do que faltava à fé deles. Ele queria suprir o que faltava à fé deles. E deixa-me dizer aqui uma coisa significativa. A igreja de Salónica era das igrejas mais fortes, não sei se vocês têm noção disso. Não era tipo Corinto, nem Galácia. Era uma igreja mesmo forte. E tinha as três características que caracterizam uma igreja espiritual, que é fé, esperança e amor. Ainda assim, quando Paulo escreve aos crentes de Tessalónica, ele disse que queria, ele identificava alguma coisa que lhes faltava na fé. Estão a perceber? E eu deixar-me dizer uma coisa. Epá, a mim falta-me de certeza alguma coisa, porque eu não tenho tudo, e vocês também. Portanto, não saiam da situação, porque a todos nós nos falta alguma coisa. É só uma questão de olharmos para o espelho, que é a Bíblia, e vermos aquilo que nos falta. Agora, há uma coisa que eu quero aqui dizer. Ele até diz assim: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. É assim que ele escreve aos Tessalonicenses. E eu pergunto, será que aquilo que nos falta, por exemplo, a nós, será o amor? Será que nos falta amor? Bem, nós podemos ter amor, se calhar não temos o amor suficiente, se calhar não temos muito amor. Há que refletir sobre isto e convido-vos à reflexão para diante do Senhor se analisarem e verificarem se de facto não estaremos deficitários nesta área. Há uma coisa muito importante que eu também quero aqui destacar e que, no caso de Ana, nós não podemos deixar de referir, que é o seguinte. Não sei se vocês têm a noção de que nós adoramos quando algo ocupa a nossa mente permanentemente. Portanto, tenham muito cuidado com aquilo que ocupa a vossa mente permanentemente. Porque aquilo que ocupa a vossa mente permanentemente é um ato de adoração da vossa parte para com essa coisa, ou pessoa, ou o que quer que seja. Tenham bem a noção disso. O que ocupa permanentemente a nossa mente é um ato de adoração. E, portanto, por aqui vocês podem ver facilmente que é muito fácil nós termos ídolos na nossa vida. Porque se estivermos com atenção, ir-nos-ermos surpreender a ter a nossa mente ocupada demasiado tempo com algumas coisas, ou até pessoas. E quando isso acontece, isso torna-se num Deus, torna-se num ídolo. Pode ser idolatria, quando se trata de um ídolo, não é? Mas quando se trata de Deus, isto é a verdadeira adoração. Quando nós temos a nossa mente demasiadamente ocupada com outra coisa que não Deus, é um ídolo. Mas quando se trata de Deus, é adoração. E é isto que eu vejo em Ana. Aquela mulher é qualquer coisa de significativo. Ela tinha a mente ocupada com Deus. Permanentemente. Nota que, eu gosto desta expressão, não se afastava do templo. Eu diria mais, ela não se afastava de Deus, das coisas de Deus. Ela era uma verdadeira adoradora. Esta mulher era qualquer coisa. Depois, outra coisa importante. Lemos na Bíblia, lemos ali em Lucas, na nossa passagem, que ela falava. Aliás, eu não sei se algum de vocês me pode ajudar aí a ler o versículo no contexto, o que é que diz quando ela falava. Alguém pode ajudar, por favor, alguém que diga aí, talvez o Jonas, ou Jonas, ou outra pessoa. Sim, em Lucas 2, 37, 38, por aí, diz que ela falava. Obrigado, Jonas. Ela falava dele. Que é uma coisa fantástica. Deixa-me dizer uma coisa. Vocês falam de quê? De que é que nós falamos? Bem, a Bíblia diz que aquilo que está cheio o coração fala à boca. Eu não sei do que é que o coração de cada um está cheio, mas ela falava dele. Mas eu quero aqui chamar a atenção para o seguinte. A palavra grega que é utilizada aqui nesta passagem para falava é uma palavra grega que quer dizer dizia a mesma coisa. Isto é muito significativo. Ela dizia a mesma coisa acerca dele. E melhor ainda, ela dizia a mesma coisa que Simeão dizia, porque ela aparece aqui enquadrada com Simeão. E Simeão está ao lado dela, em parceria com ela, nesta vivência extraordinária. E ela dizia a mesma coisa. E eu quero vos dizer que isto é muito significativo, porque na proclamação do Evangelho, na proclamação da salvação, nós todos temos que dizer a mesma coisa. Eu não posso ter aqui uma ideia e dizer uma coisa, e depois vem outra e diz outra, e depois vem outra e diz outra, e o perdido fica baralhado. E o perdido às tantas pergunta assim, mas afinal, em que é que eu tenho que crer? Afinal, como é que eu posso ser salvo? Não sei se vocês têm reparado, aqueles que de alguma forma têm acompanhado aquelas gravações que eu faço à sexta-feira, que são mensagens evangelísticas curtas, não sei se têm reparado que eu termino sempre da mesma maneira. Eu digo sempre a mesma coisa. Eu não digo numa mensagem uma coisa e na outra vou dizer outra. Eu termino sempre dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não há que inventar. A mensagem é essa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E eu dou graças a Deus porque esta Ana dizia a mesma coisa. E na proclamação do Evangelho, isto é muito importante, nós temos de ser muito rigorosos, temos de ser muito precisos na divulgação do Evangelho. Depois nós lemos que ela era profetisa. Já fiz referência a isso, e mais uma vez eu refiro aqui. E sabem que uma profetisa ou um profeta, não sei se vocês sabem o que é que quer dizer a palavra profeta. A palavra profeta quer dizer aquele que fala a palavra de Deus. Sobre o futuro, sobre o passado e sobre o presente. Há a ideia errada de muita gente que pensa que profeta é aquele que fala do futuro. Mas profeta não é isso que quer dizer. Profeta quer dizer que fala da palavra de Deus. Evidentemente que podem falar do futuro, o que é que a palavra de Deus diz sobre o futuro, como também podem falar do que a palavra de Deus diz sobre o passado. Basta vocês fazerem uma análise na Bíblia aos profetas e virem a ação deles e virem que eles tanto falavam do passado como falavam do presente, como falavam do futuro. Evidentemente que aqueles que estão a falar do futuro estão a falar a palavra de Deus. Eles não são profetas por estarem a falar do futuro. Eles são profetas por estarem a falar da palavra de Deus. E assim era esta mulher. Ela falava da palavra de Deus e por isso era profeta. Num certo sentido secundário, hoje em dia, nós também temos profetas. Não naquele sentido, ou nos vários sentidos do passado, mas no sentido do presente e no sentido etimológico da palavra. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Portanto, enquanto cada um de nós anuncia a palavra de Deus, está a ser profeta. Mas quero aqui salvaguardar que hoje não há profetas como havia, por exemplo, no período transicional do livro dos Atos dos Apóstolos, antes da Bíblia estar toda revelada. Porque antes da Bíblia estar revelada, antes dos livros estarem todos escritos, haviam alguns homens a quem Deus deu o dom de profeta e que falavam diretamente a palavra de Deus, sem ser pela Bíblia, porque ela não existia, mas por inspiração divina. Edificavam a igreja e os crentes anunciando a palavra de Deus. Eram profetas nesse sentido, hoje não temos profetas nesse sentido, porque a palavra de Deus está completamente revelada, mas temos profetas no sentido de anunciarmos a palavra de Deus. Ela falava a palavra de Deus. Sabem porquê? Porque ela conhecia a palavra de Deus. Não há ninguém que possa falar de uma coisa que não sabe. Vocês estão a ver. A falar a mim de nanotecnologia, como a minha sobrinha que está ali e fala tão bem. Eu não posso falar de nanotecnologia, porque não percebo nada daquilo. Eu não sei nada, a não ser a palavra. E tenho uma noção de, assim, de um conceito muito vago. Agora, imaginem-me eu pôr-me a falar de nanotecnologia, não é? Se estivessem aqui estudantes universitários, iriam rir de mim. Ora bem, para ela falar. Como ela falava, como profetisa que era da palavra de Deus, é porque ela conhecia bem a palavra de Deus. E só, nós só falaremos se conhecermos bem. E eu penso que um dos problemas de muitos crentes, para não testemunharem, é exatamente pelo seu déficit de conhecimento. Eu até já ouvi alguns dizerem assim: é, pá, eu não vou falar, porque senão depois as pessoas vão fazer perguntas e depois eu não sei responder, e depois não sei o quê. Estão a ver o problema? Nós, para falarmos, temos que conhecer. Daí que reuniões deste tipo que a Igreja faz, e particularmente a Igreja nas Fonteinhas está a fazer, são muito importantes para a edificação da nossa fé. O estudo bíblico que vocês vão já retomar, penso que para a outra semana, não é? Ou é já esta? Não sei. Para a outra. Que vão já retomar para a outra. É importante que vocês estejam presentes no estudo bíblico. Sabem que o estudo bíblico é a verdadeira escola bíblica. É o que nos prepara melhor, é o que nos dá mais conhecimento. E isto é muito importante. Eu poderia falar muito acerca desta linha, mas vou passar adiante. Mas ela fazia o que um profeta faz. Não se esqueçam que ela era profetisa. E o que é que um profeta faz? Eu estou convencido que muitos de vocês não sabem o que é que um profeta faz. Um profeta não fala só a palavra de Deus. Evidentemente que a palavra profeta, etimologicamente, quer dizer aquele que fala a palavra de Deus. Mas um profeta fazia mais do que isso. E o que é que um profeta fazia? Sabe o que é que um profeta fazia? O que é que caracterizava um profeta? Ora, é uma pessoa que ora. E sabem de uma coisa? É curioso nós olharmos para os profetas na Bíblia e vermos como eles oravam. Alguns até que vocês sabem, alguns até que vocês se calhar nem sabem que ele é profeta, e oravam. Mas é curioso nós olharmos para os profetas na Bíblia e até vermos como é que eles oravam. Olha, Elias, por exemplo, é um grande homem de oração. Ele era profeta. Lembram-se certamente de Elias. E como ele orou e como Deus respondeu. Agora, dá-me atenção ao seguinte. Há um indivíduo que é chamado profeta na Bíblia que vocês, se calhar, nunca pensaram nele como profeta. É Abraão. Quem diria que Abraão era profeta? É verdade. Em Gênesis, no capítulo 20, versículo 7, nós lemos assim. Agora, pois, e certamente que vocês se lembram da história dele com Abimeleque. Sabem o que é que Deus disse ao rei Abimeleque quando o Abraão andou lá metido em trabalhos? Disse-lhe assim. Agora, pois, disse ele ao Abimeleque, restitui a mulher ao seu marido. Que é Abraão. E sabem porque é que Deus disse a ele para ele restituir a Sara a Abraão? Porque Deus disse assim: restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Abraão era profeta, atenção. Porque profeta é, e agora notem, e rogará por ti. Profeta ora, profeta intercede, profeta roga. Rogará por ti para que vivas. Queridos irmãos, nós precisamos muito de profetas que oram. Precisamos muito de profetas que oram para que nós vivamos. Precisamos de homens que orem para que nós vivamos, para que os outros vivam. Neste caso, nós, não é? Eu espero que vocês sejam os profetas que orem para que eu viva, que eu quero viver aquela vida abundante. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Bem, adiante. Esta mulher que é a Ana, que era viúva, eu peço desculpa, mas estou mal da garganta, não sei porquê. Vou beber um bocado agora, a ver se isto melhora. Desculpem lá. A Ana, perdão, a Ana profetiza, é aquilo que, e viúva, é aquilo a que nós podemos chamar verdadeiramente viúva. Vocês conhecem a expressão verdadeiramente viúva? É uma expressão bíblica. É uma expressão paulina. É Paulo que fala naquelas que são verdadeiramente viúvas. Já agora, as viúvas que estão aqui, algumas, eventualmente, quero dizer-vos o seguinte: vocês são verdadeiramente viúvas? Uma boa pergunta para vocês interrogarem. E agora perguntam vocês: e o que é uma verdadeiramente viúva? Boa pergunta. Ana era uma verdadeiramente viúva. Notem a similitude que existe entre Ana e o que Paulo diz em 1 Timóteo 5, 5. E quando Paulo escreve a Timóteo e fala das viúvas, no capítulo 5, em versículo 5, diz assim: ora, a que é verdadeiramente viúva, diz Paulo, e desamparada, espera em Deus. Tomem bem atenção. A verdadeiramente viúva espera em Deus. E persevera de noite e de dia em rogos e orações. Era exatamente o que fazia Ana. Não é isto que vemos em Ana? Tu que és viúva, queres ser uma mera viúva ou queres ser uma verdadeiramente viúva? Uma boa pergunta. Algumas dizem-se viúvas, mas não são. E também há outras que se dizem profetisas e também não são. No caso de Ana, já vimos, não é? Há muitos que se dizem viúvas e não são como ela. Porque uma verdadeiramente viúva diz Paulo tem que ter aquelas características que ela tinha. E, portanto, há viúvas que não são verdadeiramente viúvas. Mas também há profetisas que não são verdadeiramente profetisas. E sabem que há algumas que se dizem profetisas. Querem um exemplo bíblico? Não, já sei que vocês estavam todos a pensar na igreja esquisita A, igreja esquisita B, igreja esquisita Z. Tem lá umas mulheres que se dizem profetisas. Não, vamos à Bíblia. Em Apocalipse, no capítulo 2 e versículo 20, nós lemos de Jezabel, diz a passagem, ipsis verbis, que se diz profetisa. Jezabel dizia-se profetisa, mas não era. Sabem que Ana está entre apenas um punhado de mulheres na Bíblia com o título de profetisa. Não há muitas mulheres na Bíblia com o título de profetisa. Ana é uma das raras. Sabem quem são as outras mulheres que foram chamadas profetisas na Bíblia? Miriam, irmã de Moisés. Lemos isso em Êxodo 15, 20. Débora, a juíza no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4. Hulda, que era a esposa de Salum. e que lemos no segundo livro das Crónicas 34:22, a esposa de Isaías, em Isaías 8:3, e as quatro filhas solteiras de Filipe, que nós lemos em Atos 21:9. Todas estas mulheres eram profetisas. Portanto, como vocês veem, na Bíblia não há muitas profetisas. A grande questão que se deve colocar é esta. Se os homens eram os líderes espirituais, e penso que vocês não terão dúvidas acerca disso, porque Deus atribuiu a liderança espiritual aos homens, porquê é que havia profetisas na Bíblia? Porquê Miriam? Porquê Débora? Porquê Hulda? Porquê a esposa não identificada de Isaías? Porquê Ana? Aqui na nossa passagem. Porquê as quatro filhas virgens de Filipe? Porquê estas profetisas? Presta muita atenção aqui, porque isto é muito importante. Repara bem, reparai bem todos vós, que apenas 9 profetisas estão listadas em todo o cânone da Bíblia, que cobre 6.000 anos. Notem bem, durante 6.000 anos há apenas 9 profetisas. Como vocês podem ver, muito facilmente, profetisa era coisa rara, não era coisa habitual. A liderança, como eu disse, foi sempre dada aos homens, como nós vemos, por exemplo, nos escritores da Bíblia. Deus não atribuiu a responsabilidade para escrever um livro da Bíblia a uma mulher, são todos homens. Como nós vemos também nos sacerdotes que Deus escolhia, que eram homens, nos apóstolos que Deus escolheu, que eram homens, nos bispos, nas igrejas e nos diáconos, que eram homens. Os profetas e ensinadores que temos em Antioquia, eles são chamados, há uma série deles que são chamados profetas em Antioquia. Todos eles são homens, estão lá os nomes deles. Não há lá nenhuma mulher que fosse profetisa. As mulheres estavam aparentemente proibidas, ao contrário do que muita gente talvez pense, as mulheres aparentemente estavam proibidas de falar línguas nas igrejas quando o dom da língua estava em vigor. Vimos isso em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 33 e 34. Somente os homens falavam em línguas. No futuro, vemos na Bíblia, os 144 mil assinalados que Deus vai assinalar na grande tribulação para pregar o Evangelho do Reino, que são 144 mil judeus, são homens. Se vocês forem lá ver, são homens. Não há lá nenhuma mulher dos 144 mil. Que é uma coisa curiosa. E isto vai acontecer na grande tribulação. E sabem que, como é que a gente sabe que são homens? Porque diz que não são contaminados com mulheres. Não são contaminados com mulheres. Apocalipse 14, 1 a 4. Também não sei se vocês sabem que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que Cristo, subindo ao alto, deu dons aos homens, isto para a igreja agora, o corpo de Cristo. E deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para pastores e doutores, evangelistas, como vocês conhecem a passagem. O que é curioso é que a palavra grega para profetas, nesses dons que Deus deu à igreja, está na forma masculina, segundo dizem os estudiosos no grego. Portanto, Deus não deu à igreja profetas no feminino, deu só no masculino. A pergunta que naturalmente agora surge é esta: porquê é a exceção desta raridade destas profetisas que aparecem na Bíblia, que são um caso tão raro que acontece ao longo de uma história tão longa? Repito que, portanto, elas eram a exceção, não eram a norma. Porquê que elas então foram necessárias? Olha, sabem porquê que elas foram necessárias? Isto é um facto muito triste, sabem? Isto devia levar-nos a humilhar todos nós. Mas temos que o dizer, e sem qualquer hesitação. As profetisas foram necessárias porque os homens falharam. Elas apareceram quando os homens falharam. E é lamentável que muitas vezes os homens falham de uma forma que me deixa atarantado. E eu espero que vocês não sejam homens que falhem. Infelizmente, às vezes, já houve alguém que dizia assim: o que é que andas a fazer com uma lanterna? Andar à procura de um homem. Epá, hoje em dia parece que já não há homens. Eu nem quero falar da outra coisa dos homens, que hoje não há, não é? Nem vou por essa via. Mas já falo de homens mesmo a sério, homens de Deus. Onde é que estão os homens de Deus? E quando havia falta de homens, quando os homens foram negligentes nas suas responsabilidades como líderes espirituais, e sabem já agora, vocês que são homens que estão aí, vocês sabem que têm responsabilidades diante de Deus como homens, como líderes que devem ser espirituais, começando logo na família? Vocês estão a ser os líderes que Deus espera que vocês sejam no vosso lar? E isto, agora ficava aqui toda a noite a falar acerca disto. Mas quem é que lidera o culto doméstico? E se não há culto doméstico, a culpa é de quem? Quem é que tem essa responsabilidade de pegar na liderança e diz, vamos fazer culto doméstico? Pensem no assunto. E muitas vezes, às vezes os homens falham e lá tem a mulher que avançar, porque o homem falhou. Isto acontece também nos nossos dias. Eu conheci uma igreja que era uma crente, e eu conhecia a crente, que era uma mulher de Deus, que ela é que dirigia as coisas lá na igreja. Sabem porquê? Porque não havia homens. Estavam lá, mas não havia. Olhem, este é um assunto sério para nós pensarmos seriamente. Quando não havia nenhum homem disponível, Deus teve que usar mulheres para falar no seu nome. Portanto, o ministério de uma profetisa, sabem o que era acima de tudo? Era uma repreensão de Deus aos homens. Foi a maneira que ele encontrou de denunciar publicamente o descuido espiritual dos homens. E já agora deixar-me dizer uma coisa. E quando nem homens nem mulheres estão disponíveis? Porque às vezes há situações que nem temos homens, nem temos mulheres. E nós precisamos de mulheres a sério. Mulheres de Deus a sério. E quando falham os homens e falham as mulheres, sabem o que é que Deus faz? Tem que usar um jumento. Foi o que ele fez um dia. Usou um jumento para poder falar, para ser o seu porta-voz. Ele usou um jumento como seu porta-voz. Lemos em Números capítulo 28, 22, perdão, versículos 28 a 30, e a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 16, também refere o assunto. Que reprimenda. No caso vertente, que agora não vou analisar os outros casos, porque seria interessante ir analisar cada um dos casos das várias profetisas, mas no caso vertente, que é o que nos importa aqui de Ana, os escribas e os fariseus tinham falhado redondamente. Temos ali uma série de homens falhados, líderes falhados, condutores cegos, como dizia o Senhor Jesus Cristo. Se um cego guiar outro cego, caímos na cova. A nação estava cheia de líderes cegos. E isto foi significativo. Como é que Deus teve que usar esta Ana? Ela estava a exercer um papel de profetisa para testificar a falência de todo o sistema judaico na nação de Israel naquela altura. Bem, olha, sabem de uma coisa? Eu queria continuar, mas eu acho que vou parar aqui. Também não é para eu falar muito que vocês vão ficar mais edificados. Eu já lancei vários desafios na minha intervenção, e eu espero que vocês aceitem esses desafios. Vamos ficar por aqui. Eu acho que é da vontade de Deus. Eu podia continuar, e tenho mais para continuar, mas acho que vou ficar por aqui, porque a Ana tem muito mais assunto. Vocês, é importante saber quem é o pai dela, de que tribo é que ela era. Temos ali muitas lições que eu espero, se for oportuno, oportunamente, poder falar acerca disso. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos ajude. Um grande abraço para todos.